Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça, e eu tô com o meu amigo, melhor amigo da podosfera, de longuíssima data, Geraldo Zaran. E aí, cara, tudo bem?
Tudo bem, Felipe. Tá triste com o São Paulo, não?
Porra, mas você já vai começar assim, cara, do nada. O que, que eu te fiz? Pra que essa violência gratuita, cara? Totalmente desnecessária.
Cadê o símbolozinho, o tokenzinho saiu de trás, né? Alguém derrubou.
A Débora andou usando aqui o escritório e ela, acho que ela tirou de vergonha ali. Mas tá bom, fora Carpini. É a máxima agora do torcedor de São Paulo. O problema é que não tem quem botar no lugar.
Débora andou na mídia aí, né? Global ela, né?
Ah, ela e a Carol, cara. Não para, né? São duas máquinas. Aliás, elas gravaram dois episódios aí bem interessantes. Um sobre as eleições em Portugal. Então, quem ainda não sabe nada de eleição em Portugal, as duas explicam tudo. E um outro sobre a guerra contra a educação antirracista nos Estados Unidos. Eu fiquei bem surpreso com esse episódio. Recomendo demais o episódio com a Vitória de Oliveira Ribeiro, que a Débora e a Carol tocaram aqui. Muito bom. Débora e a Carol com tudo. Estão com mais energia que a gente, hein?
Ah, que bom, né? Tem que ter abaixo o patriarcado. Pode pôr elas para tomar conta mesmo. Faço questão, não.
Tá certíssimo. Geraldo Zaran, olha só, se o ouvinte chegou aqui agora, não sabe do que se trata, o que é Chutando a Escada e como faz para ajudar?
O Chutando a Escada é o seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Normalmente estamos eu e Felipe Mendonça aqui falando sobre temas da agenda contemporânea e temas de pesquisa, mas de vez em quando também temos convidados, tem as outras duas apresentadoras que a gente estava fazendo menção agora, a Débora Prado e a Carolina Pavese. E se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, esse projeto que logo mais completa 7 anos, é uma criança de 7 anos, já mostra a língua, já faz malcriação. Se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode sempre divulgar o Chutando a Escada nas suas redes sociais ou fazer algum tipo de apoio financeiro pelo Patreon ou pelo Catarse. Se você também quiser, você pode, aliás, nessas duas redes, né, Patreon e Catarse, é só procurar a gente como Chutando a Escada, que vai aparecer lá. Ou se você quiser, você também pode fazer um Pix para apoio@chutandoaescada.com.br, de preferência um Pix recorrente, e aí você escreve para esse e-mail, avisa a gente que a gente vai agradecer você aqui ao vivo.
É isso aí, essa grana a gente usa para manter esse projeto vivo. E, Geraldo, olha só, antes da vinheta, eu queria agradecer, então, todo mundo que ajuda financeiramente o Chutando a Escada e também pedir para o ouvinte, que não pode ajudar financeiramente, que compartilhe, que mande lá uns 5 estrelas no teu agregador favorito. A gente tem muito ouvinte do Spotify, dá até para mandar pergunta por lá, descobri recentemente. Então, compartilhe aí, ajuda a gente a manter esse projeto no ar. Vamos para a vinheta, então?
Vamos lá.
Então roda a vinheta aí, Felipe.
A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
Geraldo, olha só, o tempo está acelerado, muita coisa acontecendo, mas é um tema que a gente já tratou aqui e que é um tema que é muito caro para todo internacionalista, né, que tem acompanhado mais de perto os últimos desdobramentos da guerra na faixa de Gaza. O tema agora é justamente a fome na faixa de Gaza, né, que tem se espalhado de maneira sem precedentes, tem sido usada como uma arma de guerra, né? E aí, enfim, as imagens são horríveis, né? A faixa de Gaza se transformou num cemitério a céu aberto. E antes de falar um pouco mais sobre isso, vale a pena, eu acho, que retomar uma questão que a gente já trabalhou aqui também várias vezes, que é o seguinte: é claro que os atentados terroristas do Hamas ano passado são injustificáveis, né? Não se trata disso. Aquilo ali foi um absurdo. Agora, por outro lado, o que Israel tem feito sob o argumento, né, da autodefesa é uma punição coletiva, e a gente já discutiu isso aqui, que isso também é indefensável, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho percebido, inclusive, em alguns discursos por aí, até o próprio Netanyahu, que coloca de uma maneira meio maniqueísta, né? Ou se você está contra a política de Israel na faixa de Gaza, logo você é favorável ao Hamas. É uma crítica que ele fez, inclusive, à política externa brasileira, que recentemente tem duramente criticado ali o que Israel tem feito. E esse enunciado falso, né? Eu rechaço, eu não aceito esse enunciado. É possível condenar as duas coisas ao mesmo tempo, como a gente já trabalhou aqui algumas vezes. Mas, Geraldo, diante disso, eu acho que o tema candente agora é justamente a fome em Gaza sendo usada como uma arma de guerra. E hoje, segunda-feira, no dia que a gente está gravando esse episódio, até mesmo a União Europeia, né, um alto representante da União Europeia para a política externa, criticou duramente, num fórum humanitário, o que Israel tem feito na faixa de Gaza, né? Segundo ele, a fome em Gaza tem sido usada como uma arma de guerra, e que também ele vai dizer que já são 7 meses, né, sem fornecimento adequado de alimentos, fora a política de bloqueio de alimentos. O próprio Brasil já mandou alimentos que foram bloqueados, aí depois desbloqueia, aí depois não pode entrar, Biden teve que jogar alimentos de avião, e aí que é o pior método de alimentar, né, uma população. Teve gente que morreu, Geraldo, com caixa de alimento caindo na cabeça. Enfim, é uma situação lastimável.
Você falou que é o pior método de alimentar uma população quando o cara sobrevive, né?
Quando
o alimento chega, né? Quando ele não mata alguém na caída, né?
Exatamente, né? Então é uma situação assim extremamente lastimável, né? Já tem aí especialista falando que já passou de um ponto de não retorno, né? Porque a desnutrição, principalmente em crianças na faixa de Gaza, ela já passou de um ponto de modo que as sequelas, mesmo que essas crianças recomecem a ser alimentadas adequadamente a partir de agora, as sequelas já deixarão ali marcas, né, nessas crianças. Então, e aí, com isso em mente, eu dei uma telefonada lá para um grande especialista do assunto aí de fome, que tem trabalhado fome, a gente já entrevistou algumas vezes. Vamos ver se você adivinha de quem eu estou falando. Tem alguma ideia?
Fome, infelizmente, é o dono do Fomere, né?
É o dono do Fomere.
Ele vai ficar bravo se eu falar que ele é o dono. Lógico que é um Fomere, que é o grupo de fome em relações internacionais. Tem muitos outros pesquisadores, muita gente bacana. Você deve estar falando do Thiago Lima, né?
Isso, é o grande Thiago Lima. O Thiago Lima conversou aqui rapidinho comigo, mas antes de falar com ele, ele já passou aqui algumas vezes. E é engraçado que todas as vezes que ele passa aqui é para dar má notícia, né? Exceto no primeiro episódio. No primeiro episódio, episódio 1 do Chutando a Escada, o Thiago veio aqui e contou a melhor história do Chutando a Escada desde sempre. Ele passou aqui e eu troquei uma palavrinha com ele. Mas antes de ouvir o Thiago, eu queria divulgar um livro recente que ele publicou. O livro chama-se Política Externa Brasileira e Combate à Fome, Lições do Passado, Perspectivas para o Futuro. Esse livro, Geraldo, foi publicado pela Cultura Acadêmica. É um livro que conta com capítulos aí de inúmeros pesquisadores. Foi também organizado pelo professor Marcelo Fernandes de Oliveira, que é professor lá da Unesp, do campus de Marília. Então, o Thiago e o Marcelo organizaram esse livro. O livro tem, só para você ter uma ideia, né, o primeiro capítulo, quem escreveu foi o José Graziano da Silva, falando sobre o combate à fome na política externa do governo Lula. Então, a gente aqui muito gabaritada, que tem olhado sistematicamente o assunto. E o melhor de tudo é que o livro você pode comprar direto na editora, ou se você quiser fazer o download do e-book, também você pode fazer isso de forma totalmente gratuita. Então eu vou deixar o link na descrição do episódio para você aí interessado no tema de combate à fome e as intersecções que isso tem com os estudos de política externa, para você fazer o download e ler de graça, na íntegra, o livro que o Thiago e o Marcelo organizaram.
Que beleza, hein? Ótima notícia essa, né?
Presente aí para você e para o ouvinte, livro de graça. E se você prefere o papel, como eu, você pode comprar lá direto na editora. Olha só, então feito aqui o jabá pro livro do Thiago. Geraldo, uma coisa que eu fiz questão de perguntar ali pro Thiago é sobre essa ideia da fome ser usada como uma arma de guerra, tal como agora o Joseph Borrell, que é esse alto representante da União Europeia que eu citei, mencionou, né? Olha, fome sendo usada como uma arma de guerra, isso faz sentido, conceitualmente é correto falar nesses termos? E o Thiago me mandou esse áudio aqui, ó.
Então, antes mesmo dessa catástrofe violenta que está acontecendo agora, a população de Gaza já vivia numa situação de insegurança alimentar muito complicada, né? Eles já eram dependentes da ajuda humanitária, das Nações Unidas e por outros caminhos também, porque simplesmente é um terreno muito pobre, uma população pobre, desprovida das condições para produzir o seu próprio alimento, de fazer comércio exterior, portanto, de conseguir dólar para comprar comida. É uma população cercada pelo mar e por um vizinho hostil que já estava submetido a essa condição há muito tempo. Agora, eu tenho formado a compreensão de que o que nós estamos vendo não é uma guerra, né? Por isso que eu falei catástrofe violenta. E eu tenho procurado, eu acho que eu estou sendo convencido, bem convencido mesmo, pelo argumento que o Bruno Huberman vem traçando, de que o que nós estamos vendo, na verdade, é um processo de colonização, né? A gente está vendo com os nossos olhos o que é um processo de colonização, e aí eu acho que isso realmente não é uma guerra, porque a desproporcionalidade ela é muito grande, né? Inclusive, eu tenho trabalhado com a ideia de que a relutância das potências ocidentais tradicionais aliadas de Israel em tomar alguma medida decisiva para parar com isso, ou pelo menos para fornecer ajuda alimentar, é porque eles também veem isso como um processo de colonização, um processo que eles entendem muito bem como é que é, né? Os Estados Unidos entende muito bem, ele também marchou para o oeste, dizimando a população para constituir o seu território, a população original do território, inclusive usando a fome como uma arma nesse sentido, né? O Brasil também conhece essa situação. A sociedade brasileira começa na costa e avança para o ocidente, utilizando a fome como uma arma de destruição da vida para a instalação de uma nova sociedade. Então, a fome ela mata as pessoas, ela quebra o espírito, ela prejudica as gerações futuras, ela vai quebrando a resistência das pessoas, né? E esse é um processo que está em marcha até hoje no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, a fome da população Yanomami. Então, eles estão sendo submetidos a fomes, a crises de inanição, e com isso eles vão desaparecendo, as próximas gerações vão se enfraquecendo, e aquele terreno, a ideia dessa sociedade que avança sobre esse terreno é que aquilo deixe de ter um modo de vida particular e se torne parte desse circuito capitalista nacional plenamente sobre o Estado brasileiro, né? Então, a minha leitura desse processo de imposição da fome é uma leitura de um processo colonial mesmo, brutal, e que precisa desumanizar essas pessoas que estão sofrendo, porque assim, numa guerra você mira os combatentes, você mira a infraestrutura de combate. Agora, assim, os caras eles estão matando, destruindo hospital, destruindo tudo, né? E são... dos 30 mil mortos, 12 mil são crianças. Quer dizer, que essas crianças são combatentes? Não são combatentes. E fora as que ainda vão continuar morrendo, porque quando o corpo está fraco, por causa da má nutrição, as pessoas morrem muito mais facilmente, especialmente as crianças idosas, de doenças simples. Então você morre de água suja. E 95% da água, mais de 95% da água do território de Gaza é imprópria para consumo humano. Então essas pessoas vão morrer lentamente ou possivelmente vão adquirir doenças que vão gerar sequelas para o resto da vida, né? Agora, e aí a resistência da comunidade internacional em se mobilizar contra esse processo de fome Eu acho que está um pouco baseado nessa leitura de que esse é um processo de colonização, né? E que, enfim, o nosso aliado precisa conseguir o espaço vital dele, né?
Olha, Felipe, primeiro agradecer aí o Thiago, né? Eu acho que você tem... Acho que esse papo com ele foi mais longo, a gente vai ouvir mais um pouquinho daqui a pouco. Mas eu... Enfim, a gente voltou aí um pouco depois do carnaval, né? Já gravamos aqui algumas vezes. Esse tema de Israel sempre volta, do conflito, né? Da guerra que está sendo infringida sobre o território, sobre a população de Gaza. E eu, sinceramente, me sinto meio... quase que deslegitimado para continuar falando, né? Eu acho que a gente já entrevistou aqui especialistas no assunto, e acho que os fatos falam por si só, né? Acho que é nesse sentido que eu não tenho muito o que comentar. Claro que eu concordo com o que o Thiago está colocando. Eu acho que se a gente quer ter uma precisão conceitual e chamar de processo de colonização ou não, enfim, a gente pode fazer essa discussão, mas a quantidade de crimes humanitários, a quantidade de crimes de guerra, o sofrimento da população em Gaza, a crueldade, né, de você fazer uma população passar fome, né, isso, enfim, acho que esses fatos falam por si só, né? Eu não sei nem o que mais adicionar sobre o tema, ou, sabe, acho que às vezes os comentaristas, os jornalistas, os analistas ficam tentando um take novo, um ângulo novo, um comentário novo. Eu acho que os fatos falam por si só, né? Tá na hora da comunidade internacional. Já passou da hora da comunidade internacional agir. O governo brasileiro, graças a Deus, tem tomado posições mais enfáticas. É torcer para que isso, enfim, para que o bom senso prevaleça, né?
Eu também. Não tenho nem o que comentar, né? E ele continua, Geraldo. Olha só, escuta isso aqui.
E você soma isso com as declarações de pessoas importantes do governo israelense, né? Como um ministro que, depois do episódio do tiroteio, né, que eles atiraram nas pessoas que estavam buscando comida, um ministro vai e diz que a ação foi excelente e que eles tinham e que tinha mesmo que parar a ajuda para Gaza. Quer dizer, você tem um componente de desumanização aí que ele é muito claro. E a estrangulação, do ponto de vista da alimentação, ela se completa com essas coisas que você estava mencionando. A água suja, que ataca o organismo, é a destruição do abrigo. Então, os prédios estão sendo destruídos, as pessoas não têm como se proteger do frio, do sol, do vento, essas coisas todas vão debilitando os organismos. Há alguns dias saiu uma notícia, que é a primeira que eu vi do tipo, que 10 crianças do norte de Gaza tinham morrido, 10 bebês tinham morrido de malnutrição. E ontem, ou hoje, na verdade, saiu a notícia que 20 crianças morreram de malnutrição, tá? Então, tem um sistema internacional de classificação de catástrofes de fome, que ele é comandado, regido por um órgão internacional independente, cujo a sigla é IPC, né? Então, esse IPC, ele é composto por um grupo de especialistas independentes que analisa uma crise em cinco esferas, né? A primeira esfera é uma fase normal, a segunda que tem uma crise, que tem um estresse ali, uma tensão, a terceira é uma crise, a quarta é uma emergência e a quinta é uma catástrofe que pode chegar a um caso de fome total. A gente não tem uma palavra para isso em português, né? Em inglês seria famine, em espanhol seria hambruna, e aqui em Brasil a gente não tem uma palavra específica para dizer essa condição, que eu vou chamar aqui agora de uma crise de inanição. E segundo esses especialistas, o que acontece com o Gaza agora é nível 4, então eles estão numa emergência. E as características de catástrofe nível 5 já estão presentes em partes do território, e uma das mais importantes é a morte de criança por causa resultante da desnutrição. E já está começando a acontecer isso. Então tem um grande especialista, se eu não me engano, britânico, radicado nos Estados Unidos, o Alex DeWall, que ele estuda as grandes fomes na história. Ele tem um livro, para quem se interessar por esse tema, chamado Mass Starvation, esfomeamento em massa, numa tradução, um livro, né? livre. E ele diz que, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum conjunto populacional inteiro foi submetido a uma situação de fome tão severa em tão pouco tempo quanto essa que está acontecendo agora. São dois meses, três meses, não dois, um pouco mais, né? Que foi outubro, né? O 5, 6 meses, né? É, mas, assim, desde a Segunda Guerra Mundial não teve nada tão rápido e tão profundo como está acontecendo agora, né? Então, ele e outras pessoas importantes, como o relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, o Michael Fakhry, eles estão defendendo que essa ação deliberada de Israel de causar a fome é sim sujeita de criminalização no direito internacional. Você pode chamar de genocídio, de crime contra a humanidade, do que você quiser. Essa ação tá muito clara no caso do Michael Fakhry e no caso do Alex DeWall, no artigo que eu li dele de janeiro. Ele dizia que assim, estava muito claramente caminhando para isso. Agora, se a gente vai, ou quem precisar chamar isso, né, chamar isso de genocídio ou de crime contra a humanidade, esse tipo de discussão técnica, isso não é relevante. O relevante é que as pessoas estão morrendo de fome, entendeu? Então alguém tem que fazer parar a atrocidade violenta para que pelo menos um mínimo de ajuda alimentar chegue a essas pessoas. É, essa discussão semântica e esses detalhes jurídicos internacionais, eles não são relevantes agora. E o que é relevante agora é o seguinte: a comunidade internacional precisa jogar todo o seu peso para forçar a ajuda humanitária para essas pessoas, especialmente para as crianças, independente do nome que venha a se dar ou o que Israel está fazendo.
Essa coisa, esse debate também da precisão conceitual me irrita profundamente, Geraldo. A gente já falou bastante isso aqui, né? Inclusive no primeiro episódio agora de 24, né? Tem um debate sobre precisão conceitual enquanto pessoas morrem sistematicamente de fome.
Não, é uma bobagem, né? Acho que ficar discutindo terminologia, né? O Thiago ressaltou bem aí na primeira passagem dele, citou o caso dos Yanomami, né? E agora de novo, né? Essa ideia da fome como arma de guerra, né? Nessa celebração, você veja, que você tem autoridades do Estado israelense celebrando uma ação militar que deixa a população civil passando fome, né? Se você fizer uma busca curta aí na internet, rápida na internet, você também vai achar que isso não é a primeira vez, né? Usar a fome, usar cercos como estratégia de guerra, uma estratégia muito antiga, né? Agora, recentemente, em 2017, em Mianmar, houve essa utilização, né, da fome, da inanição contra a minoria muçulmana dos Rohingyas, né?
Uhum, bem lembrado.
E, enfim, isso recorrentemente acontece, né? Se eu não me engano, eu estava tentando lembrar aqui, talvez você lembre, Felipe, a própria criação dos Médicos Sem Fronteira. Os Médicos Sem Fronteira são a dissidência da Cruz Vermelha, né? Na década de 70, durante a Guerra Fria. E a própria criação deles acho que tem a ver com isso. Eu estou tentando me lembrar o caso aqui, não me vem à cabeça agora. Mas é um caso em que a Cruz Vermelha, por ser uma organização internacional, por ter assinado lá os acordos de Genebra, etc., ela só atua em países em que os países permitem a atuação dela em campo, né? E nos anos 70, na África, ocorreu... Tá me fugindo o país aqui agora. Ocorreu exatamente um conflito dessa natureza, em que a Cruz Vermelha queria atuar. O país, enfim, onde o conflito acontecia, não deixava ela atuar, porque exatamente usava o cerco, o isolamento e a fome como arma de guerra para forçar a rendição do outro lado.
A dissidência acontece em 71, com uma crítica à política de neutralidade da Cruz Vermelha, mas eu acho que ela acontece na República da Biafra.
Que foi isso aí, Estados... Biafra. Eu estava com Birmania na cabeça, mas é Biafra.
É Biafra, República da Biafra, em 71.
República da Biafra era um estado secessionista no sudeste da Nigéria, né? E aí a história é um pouco essa, né? A Nigéria tentava isolar, né? A Biafra e impedir que recebesse ajuda externa e, enfim, deixar a população, inclusive a população civil, passando fome, né? E aí a Cruz Vermelha não podia atuar porque pelo próprio estatuto dela ela precisava ser convidada ou autorizada, né, a entrar nos territórios e aí se cria essa dissidência dos Médicos Sem Fronteiras. Enfim, eu estou só citando aqui algumas referências, né, para a gente entender a seriedade é um pouco o histórico dessa crueldade, né? Que é deixar a população civil sem acesso a mantimentos, a remédios, a comida, enfim, a água potável, a um mínimo de decência, né? E acho que tem um outro elemento, que é o seguinte: isso só vai gerar ressentimento, né? Você imaginar que isso é um jeito de acabar com o terrorismo, de melhorar, de solucionar algum tipo de problema, de melhorar a relação entre israelenses e palestinos, é de uma estupidez tremenda, né? Isso só vai gerar mais ressentimento, só vai gerar outras gerações de perpetuação do conflito, né?
Uhum. E isso remete à primeira fala do Thiago, por isso também que ele faz menção, né, à política de colonização, para entender um pouco o que Israel faz na faixa de Gaza, né? Não é uma política de solução de um problema, né? É uma tentativa de construção de uma solução definitiva que implica na expulsão dos palestinos da faixa de Gaza. E daí o uso da fome como uma arma, né, para conseguir esse objetivo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia, aprendi com o Thiago, é isso que ele cita, né, o IPC, que é esse índice que é calculado, né, com a chancela da ONU por uma série de especialistas, se não me engano é classificação da fase de segurança alimentar integrada, o IPC, que tem lá, ele fala, né, dos 5 níveis de tipos de fome que o índice mede, né? E hoje, no dia da gravação desse episódio, 18 de março de 2024, saiu um novo relatório, né, do IPC, chamando o que acontece na faixa de Gaza de fome catastrófica, o que pode alcançar 1,1 milhão de pessoas na faixa de Gaza entre 16 de março e 15 de julho de 2024, o que equivale a 50% da população local nesse nível, né, de fome catastrófica. E aí, veja, o nível 5 que o Thiago fala, né, que não tem nenhuma palavra no português, né, como ele menciona, para poder se referir ao nível 5, que é alcançado quando pelo menos 20% da população está em segurança alimentar aguda, não deixa de ser impossível, né, na faixa de Gaza, dado o que a gente tem visto aí, né, 70% da população no norte da faixa de Gaza já está numa situação de fome catastrófica. Enfim, é um absurdo sem tamanho. Eu acho que a gente precisa mesmo usar, né, o nosso pequeno espaço aqui para denunciar essa política deliberada, pensada, né, não é acidental, que Israel imprime na faixa de Gaza. A gente também discutiu aqui o impacto que isso tem nas eleições, né, nos Estados Unidos. O Biden tem tentado mudar um pouco o tom, justamente, eu acho que não por convicção, mas talvez por conta do jogo eleitoral, que tem apertado bastante lá nos Estados Unidos, como a gente já mencionou isso aqui algumas vezes, e uma resposta, né, que o Biden deu foi, primeiro, como a gente já falou aqui, jogar lá caixotes de alimentos usando aviões, e agora o Biden apresentou um plano de construção de um porto, né, um porto na faixa de Gaza para poder levar mantimentos, ajuda humanitária por meio de navios. Se eu não me engano, esse fim de semana aconteceu uma primeira entrega, né, via oceano, de ajuda humanitária, mas tem esse plano aí. Ele não, obviamente ele não é imediato, porque implica ali na construção de um porto, né, para fazer essa política ser sistemática, né, mas é algo que está na agenda aí do presidente Biden. E aí, Geraldo, eu perguntei para o Thiago o que ele tem achado sobre a política dos Estados Unidos, especificamente nessa questão da fome na faixa de Gaza, e ele me respondeu isso aqui, ó.
Será que precisa algum tempo para ver no que vai se transformar essa iniciativa de criarem um porto ali, contrariando a estratégia israelense, né? Então vamos ver se isso vai se transformar mesmo em alguma coisa, como que vão garantir a segurança desse porto, a aglomeração que naturalmente será gerada por ali, né? E lembrando que a aglomeração de pessoas é extremamente problemática num contexto de fome, porque as pessoas aglomeradas, como nós vimos na pandemia, favorecem a transmissão de doenças, e com os corpos debilitados, as pessoas ficam mais vulneráveis também, né? Então a gente vai precisar de algum tempo para ver como que é isso, né? Agora, assim, do ponto de vista geopolítico, eu não acho que isso vá mudar a posição dos Estados Unidos com relação ao governo de Israel, porque o Estado de Israel pode ser a última base avançada dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, né? Então, eles precisam de ter aquele enclave territorial ali para controlar a política no Oriente Médio. Eles não podem abandonar o Estado de Israel. Ainda mais com o surgimento de outras potências e novas configurações, novas coalizões que vêm surgindo, a Arábia Saudita tendo uma posição mais autônoma, o Irã se fortalecendo na esteira do fortalecimento da Rússia. Então, geopoliticamente, é impensável que os Estados Unidos abandonem Israel. E o crescimento do Estado de Israel, por meio da sua expansão territorial, de certa maneira, coincide com o interesse dos Estados Unidos de ter uma base avançada, fortificada, tecnológica, com gente disposta a empreender, a usar a própria vida para defender o território, que na verdade é o Estado de Israel, né? Então, se os Estados Unidos vão conseguir domar a fúria, a desumanidade, a violência que está em prática agora, é algo que a gente vai precisar ver com o passar do tempo, né? Mas eu não acho que eles vão abandonar ou fazer uma política do tipo do apartheid, né? Um embargo econômico contra Israel para que Israel favoreça uma solução de dois estados ou nada disso, não. Se isso acontecesse, seria uma boa surpresa.
Geraldo, essa relação com a política externa dos Estados Unidos eu acho bem importante. Tem um jogo eleitoral, né? Essa disputa entre Biden e Trump já consolidada. O trumpismo tentando surfar um pouco também nessa onda. Você como o meu especialista favorito nos Estados Unidos, né? Como que você tem visto isso?
O favorito talvez, o melhor já é questionável, né? Eu digo sempre que eu sou um ex-comentarista de política externa americana. Eu acho o seguinte, acho que assim, enfim, o comentário do Thiago é muito acertado, né? A gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Acho que você mesmo agora há pouco falou, né, Felipe? É um apoio reticente, né? A gente vê ali a Kamala Harris fazendo algumas declarações, se encontrando com alguns políticos de oposição, ou pelo menos da oposição da ocasião, né? Porque tem gente até no gabinete do Netanyahu que é oposição a ele hoje em dia, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar essas iniciativas dos Estados Unidos com alguma reticência, enfim, algum cuidado, que é o que o Thiago está indicando aí, né? Agora, eu fiz um comentário no nosso grupo de apoiadores já umas semanas atrás, que da perspectiva israelense, do mesmo jeito que da perspectiva americana, né, o conflito tem um impacto nas eleições e tem um impacto negativo para o Biden, porque boa parte do eleitorado democrata, principalmente o eleitorado democrata mais jovem, ficou desiludido, né, com a postura americana. Isso está servindo como um fator de desmobilização da base democrata, vai ter muita gente que não vai votar, ou pode não votar, né, no Biden, porque por conta da postura dele em relação ao Israel. Lembrando sempre que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? Então a primeira briga sempre dos partidos é levar o seu eleitor até a urna, né? Então, dado que isso, que tem esse efeito no lado americano, eu acho que o Netanyahu também pode estar fazendo essa conta do lado israelense, né? Eu me lembro aqui sempre do caso do Jimmy Carter e do Ronald Reagan, né? O Jimmy Carter, durante o seu governo em 79, tem o caso da Revolução Islâmica. Seguindo a Revolução Islâmica, diplomatas americanos na embaixada inteira são sequestrados, primeiro por um grupo de jovens, e depois esse grupo tem o apoio do governo, né, do Ayatollah Khomeini. O Carter tenta uma tentativa de resgate desses reféns, é mal sucedido. E aquilo praticamente enterrou o governo do Carter, né? Ele não conseguiu a liberação dos reféns. Em 1980 concorre numa eleição contra o Ronald Reagan e perde aquela eleição. E muita gente, enfim, tem indícios de que assessores do Reagan faziam lobby junto com os iranianos para que os reféns não fossem libertados, para que aquilo tivesse um impacto na eleição, e de fato os reféns só são libertados no começo de 81, quando o Reagan já tomou posse, acho que é no dia da posse, umas horas após a posse do Reagan. Eu aqui, isso aqui é chute, né? Isso aqui não está baseado em fonte, não está baseado em nada, mas eu acho que o Netanyahu pode estar fazendo uma conta parecida, ele pode estar esticando a corda, esticando o conflito, né? Ele sabe que tem uma eleição nos Estados Unidos no fim do ano, e ele sabe que, vencendo o Donald Trump, ele terá um aliado para negociar qualquer tipo de acordo pós-guerra, de novas fronteiras, ele sabe que ele terá um aliado para negociar o futuro da região nos seus termos, uhum, né? Então eu acho que ele pode estar fazendo essa conta. Continua o conflito continua prejudicando o Biden e, por consequência, favorecendo o Trump na eleição. E caso haja a vitória do Trump, ele teria ali um aliado para resolver esse pós-conflito de uma maneira mais favorável. Lembrando sempre que o Netanyahu está brigando pela sua sobrevivência política, né? Está brigando para não ser preso. Tem uma série de acusações aí de todo tipo de sorte, de enriquecimento ilícito, de enriquecimento da família, enfim. O que você procurar tem contra o Netanyahu. Então, eu não me surpreenderia, de novo, é chute, mas eu não me surpreenderia se ele não tivesse esticando o conflito também com um olho na eleição nos Estados Unidos e no possível apoio do Trump pós-eleição.
Eu acho que é um bom chute. De chute a gente entende aqui, né? Mas isso explica um pouco, talvez, justamente essa relação conturbada entre o Biden e o Netanyahu. Eu acho que é uma boa hipótese. E hoje mesmo, no dia da gravação desse episódio, o Biden e Netanyahu se falaram por telefone depois de um mês sem se falar. Uma crise dessa proporção acho que é um dado importante, é um tempo longo, né, sem se falar. E o Biden, de novo, tentando chamar o Netanyahu para um cessar-fogo, chamando o Netanyahu para conversas, para discutir a questão, apresentar alternativas, né? E o Netanyahu se esquivando, como sempre, né? Mas parece que concordou em enviar um grupo, por enquanto, né? Para Washington, para discutir a situação. Geraldo, olha só, infelizmente esse é um tema, como eu disse, um tema difícil, que toca, né, todo mundo. E assim, as imagens são absurdas, né? Nada justifica uma punição coletiva nesses termos, nessa dimensão, nesses moldes, né? Por mais absurdo e condenável que seja o Hamas, né? Isso não é justificável em hipótese alguma, né?
São coisas diferentes, né? E dois erros não fazem um acerto, e os atores que têm mais capacidade devem ser julgados, né, pelos termos mais, enfim, por padrões mais elevados também, né? A barra é mais alta para o Estado de Israel. Se o Estado de Israel quer se comparar com o Hamas, que dê soberania, né, ao território palestino, e aí sim encare o Estado palestino de igual para igual. Como não é isso que acontece, tem sim que ter uma barra mais alta para esse Estado que desrespeita o direito internacional há décadas, né?
O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
É isso, encerro então com a fala do nosso chanceler, Mauro Vieira, que você citou agora há pouco, que na Cisjordânia falou, domingo agora, dia 17, o seguinte: permitam-me que o diga em alto e bom som, é ilegal e imoral privar as pessoas de alimentos e água. É ilegal e imoral atacar comboios humanitários e pessoas que procuram ajuda. É ilegal e imoral impedir que os doentes e feridos tenham acesso a material médico essencial. É ilegal e imoral destruir hospitais, locais religiosos sagrados, cemitérios e abrigos. É isso, Geraldo. Sempre um prazer falar com você.
Valeu, Felipe. Até a próxima, cara.
Até, e se você quiser conhecer mais o trabalho do Thiago Lima, Thiago Lima é professor da Universidade Federal da Paraíba e coordenador do FOMERI, que é um grupo de estudos sobre fome e relações internacionais. A gente vai deixar tanto o link do currículo do Thiago, como o livro, né, que a gente citou lá no início, mas também o site do FOMERI para você conhecer o grupo. Eles publicam inúmeros estudos, textos, né, tem publicado livros. Eu recomendo muito que você acesse o site do FOMERI. É muito simples, é www.fomeri.org. Lá você vai encontrar quem são as pessoas, o que eles estão fazendo, fazer contato com o Thiago e com outros membros do grupo. Boa semana, Geraldo.
Valeu.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Cortes, edição de podcast.